Senhor Ministro Manuel Pizarro, o que é que diz, por exemplo, ao Senhor Manuel, que há 333 dias espera por uma consulta de cardiologia no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, quando, por exemplo, o amigo João deste Senhor Manuel, em 26 dias teve uma consulta também de cardiologia, neste caso no Hospital de Cascais? Ou o que é que o Senhor Ministro Manuel Pizarro diz à Senhora Beatriz, que há mais de 7 meses espera para fazer uma cirurgia de ginecologia, não é, no Hospital Santa Maria, quando a sua vizinha Catarina, com um problema idêntico e que foi detectado já depois, já foi operada num hospital que fica 2 km ao lado do Hospital Santa Maria? O que é que lhes diz? Quais são as propostas concretas? E, Sr. Ministro, a última pergunta para confirmar aqui um dado, porque o Sr. Ministro, na sua primeira intervenção, relativamente às medianas, e que estamos a falar aqui de tempos de espera, quando falou das medianas, referiu que em 2023, nos últimos dados que estão públicos, falou que nas cirurgias eram 2.8 meses e que nas cirurgias oncológicas eram 36 dias. Foram os números que o Sr. Ministro disse. Eu queria que confirmasse, para além de já ter dito estes números, se em 2018, relativamente a cirurgias, era 1.5 meses e nas cirurgias oncológicas eram 28 dias no muito prioritário. Responda então se de facto são estes os números, para vermos então o que é que está melhor ou está pior. Muito obrigado.
Bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também a senhora ministra, o senhor ministro e a senhora secretária de Estado. E dou a palavra ao senhor ministro da Saúde. Faça favor, senhor ministro.
Muito obrigado, senhora presidente. Peço desculpa, mas estava aqui à procura dos números para responder à última pergunta que me fizeram. Senhor. O Sr. Deputado Miranda Sarmento, ainda está na sala. Eu sei que não me fez nenhuma pergunta, mas não resisto a dizer, pois, que houve, de facto, muitas dificuldades no relacionamento com a Troika, também em matéria de PPPs. Os senhores disseram tão mal delas, deram-lhe tão má fama, que depois tornaram muito difícil executá-las. Agora, fazerem o mal e a caramunha, que me parece exagerado. Senhora Deputada Inês Sousa Real, eu não me compete, enfim, julgar aquilo que são as decisões da Assembleia da República, mas, tanto quanto me parece, a decisão que a Assembleia da República tomou sobre o projeto do PAN, o bom projeto do PAN sobre as bombas perfusoras, foi tomada porque, não sei, talvez se possa aplicar aquela fórmula jurídica da inutilidade superveniente. Se o Governo já tinha resolvido, era um bocado estranho que se recomendasse ao Governo que resolvesse o que já tinha resolvido, mas enfim. Sobre o modelo das USFs, clarificamos o que nós vamos fazer, e aproveito para até retomar uma pergunta do Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, é que o que vamos fazer é simplesmente transformar todas as USFs modelo A que o desejem em USFs modelo B. Isso é um processo, vai ser um processo administrativo muito fácil de resolver rapidamente, e vamos manter o mesmo modelo de remuneração associado ao desempenho que tão bem provou durante estes 15 ou 16 anos as USF modelo B. Naturalmente, tratando da atualização desse modelo, como já foi feita várias vezes durante estes 16 anos, mas é mesmo essa a intenção, e essa vai ser uma operação que nós esperamos, aliás, que não se confine às USFs modelo A. Porque o que nós queremos é fazer o mesmo já este ano, pelo menos para as 41 UCSPs que já têm candidatura para o USF modelo A, e ainda este ano ou no próximo ano para todas as UCSPs. Esse vai ser um modelo universal nos cuidados de saúde primários, e temos confiança que vai ser um modelo que vai servir melhor os portugueses e que vai satisfazer os profissionais. Sr. Deputado Rui Tavares, sem ironia, eu vou-lhe responder que essa ideia sobre a assimetria da informação parece-me boa e que eu vou estudar. É porque eu, francamente, não acompanhei esse debate, não tinha as funções que hoje desempenho, e tratarei de estudar esse assunto. E sim, é muito útil que também o SNS tome iniciativas no domínio da habitação. Posso dizer aqui, ainda não tinha ocasião de dizer, que estamos a trabalhar nisso já numa primeira localização, que é o litoral alentejano, zona onde se fala menos deste assunto, mas onde as dificuldades de acesso à habitação são equivalentes às das grandes metrópoles, e temos alguns equipamentos hospitalares que vamos converter para habitação para os profissionais de saúde. Senhor Deputado João Dias Coelho, muito obrigado pela oportunidade de falar dos projetos de hospitais em construção, porque, de facto, sempre que há hospitais em construção no nosso país, foi sempre o Partido Socialista que tomou a iniciativa, porque não há nenhuma exceção a esta regra. Olha, neste milénio não há nenhuma exceção a esta regra. Neste milénio. E a verdade é esta, é que tem razão em dizer que eu não os mencionei a todos com o devido detalhe. O Hospital da Proximidade de Sintra, que está praticamente pronto, vai ser inaugurado no primeiro trimestre do próximo ano. Convido quem quiser a visitar essa obra extraordinária que a Câmara de Sintra está a construir para oferecer ao Serviço Nacional de Saúde. O Hospital Central do Alentejo, a que já me referi. Obras muito importantes de ampliação em vários hospitais. E sim, nós vamos avançar com o Hospital de Lisboa Oriental. E se o Governo do PSD e da Troika não tivessem interrompido o concurso anterior, até talvez já houvesse mesmo o Hospital de Lisboa Oriental. É que pararam um concurso que estava em curso anteriormente. Senhora Deputada Paula Santos, sim, vamos a ver, sobre o tema das carreiras, apesar de tudo, espero que não se esqueça e que não desvalorize o facto que o SNS tem hoje 30.691 profissionais mais do que tinha em dezembro de 2015, número que não me parece nada despiciando, nem nada, não me parece nada irrelevante. E espero também que não desvalorize o importante acordo que o Governo, que o Ministério da Saúde assinou no final do ano passado com a grande maioria dos sindicatos da enfermagem, que já permitiu até hoje reposicionar na carreira mais de 18 mil enfermeiros. Esse é um trabalho que está a prosseguir. Nós tínhamos estimado que cerca de 20 mil enfermeiros seriam reposicionados. O que quer dizer que todos os meses houve um primeiro grupo muito grande, mais de 16 mil, que foram reposicionados logo em dezembro, e agora, paulatinamente, mês após mês, temos vindo a aceder a novos processos que têm que ser abordados casuisticamente. Esses enfermeiros, todos os que foram reposicionados em dezembro do ano passado e os que estão a ser reposicionados mês após mês deste ano, só este ano já são cerca de 2 mil a quem isso aconteceu, recebem os retroativos a janeiro de 2022. E não me parece que isso seja um esforço de sumenos do SNS. E sim, temos em curso a negociação com os sindicatos médicos. Hoje temos uma nova ronda negocial que eu não desvalorizo nada. Em relação aos farmacêuticos, com os quais ainda há questões a resolver, convém não esquecer que foi o Governo do Partido Socialista em 2017 que criou a carreira de farmacêutico no Serviço Nacional de Saúde, e convém não esquecer que foi mesmo em janeiro deste ano, de 2023, que 143 farmacêuticos começaram a primeira residência farmacêutica no SNS. Portanto, eu em momento nenhum desvalorizo o que falta fazer. Mas também me parece muito má forma de proceder desvalorizar o muito que tem sido feito para favorecer, para promover os profissionais do SNS, que são o coração do Serviço Nacional de Saúde. E sim, em relação aos técnicos auxiliares de saúde, nós estamos a cumprir o programa do Governo e a cumprir o que escrevemos no Orçamento para 2023. Vamos concluir durante o ano de 2023, que só hoje é que chega a meio, Sra. Deputada Paula Santos, vamos cumprir a criação da carreira dos técnicos auxiliares de saúde, e aliás, terminou por estes dias a discussão pública do projeto que o Governo apresentou em diálogo com os sindicatos. A nossa estimativa é que cerca de 24 mil assistentes operacionais do Serviço Nacional de Saúde vão aceder à carreira dos técnicos auxiliares de saúde, mas estamos a fazer esse trabalho. Senhora Deputada Isabel Pires, eu, de tudo o que ouvi da sua parte, retiro que, pelo menos, são a favor da realização da obra do Bloco de Partes do Hospital Santa Maria, e folgo muito em saber isso, porque eu tenho ideia que ali para o lado direito do Parlamento já não lhe agrada muito essa obra. O SNS fica melhor e é um problema. Construirmos, vejam lá, o atrevimento de fazermos do Hospital Santa Maria, num hospital público, no meio de Lisboa, o melhor, o maior e o mais moderno Bloco de Partes do país. De facto, somos gente muito atrevida. Mas sempre lhe direi, Sra. Deputada, que não se pode fazer uma obra dessa dimensão sem causar perturbações. Não é possível. Não é possível. E vamos lá ver, a Sra. Deputada tem, do meu ponto de vista, tem a possibilidade de visitar as maternidades públicas da região da qual somos oriundos, olha, o Centro Materno Infantil do Norte, ou a Maternidade do Hospital São João, ou a novíssima maternidade do Hospital de Vila Nova de Gaia, e comparar com a atual maternidade do Hospital Santa Maria, para perceber como é urgente para o SNS, e mais do que isso, é urgente para as mulheres e para os profissionais de saúde de Santa Maria, fazer aquela obra de modernização no Hospital de Santa Maria. Senhor Deputado Rodrigo Saraiva, a verdade é esta. Nos primeiros 5 meses deste ano, o SNS que não existe, não é? O SNS que acabou, que está extinto, não é? Dizem os senhores, esse SNS fez 28.339 partos, mais 711 partos que no período homólogo, mais 711 partos que no período homólogo do ano anterior. E o que significa que num qualquer dia de março, que eu até vou descobrir qual é, há de ter sido num qualquer dia de março, o SNS, o Serviço Público de Saúde, fez mais partos do que o setor privado, todo somado, no ano inteiro de 2022. Ora, para um serviço que está assim tão decadente, olha, que acho que essa avaliação mesmo muito injusta e muito preconceituosa. Sempre a qualidade... Bem, não tem comparação, senhora deputada. Olha, ainda bem que me suscitou essa questão. É que, de um lado, há um serviço que, embora não consiga atingir a meta da OMS de não haver mais de 25% de partes por cesariana, estamos próximo dos 30% na média do SNS. Do outro lado, estão serviços que, em alguns casos, eu vou dizer devagarinho porque podem não acreditar, fazem 100% de partos em cesariana. Pois, claro, escolhem. Sim, eu já sei. Sim, senhor deputado. Sim. Talvez a senhora deputada acredite nisso. Senhor deputado Rodrigo Saraiva, sobre os números, é que a vantagem dos números é que eles estão publicados. O mesmo portal onde os senhores leem os números e sempre que arranjam um que é negativo, atiram-se em cima do SNS como gato a bofes, é o mesmo portal que mostra os outros números. Olha, Sr. Deputado, em relação à mediana do tempo de espera para a cirurgia, nós temos neste momento, eu disse, em 2018, 3.5. E hoje são 2.8, portanto melhoramos 20% da mediana. Em relação ao tempo de espera para a cirurgia oncológica, nos primeiros 5 meses deste ano, são 36 dias, em 2018 eram 31 dias, pioramos 5 dias, temos que recuperar. Isso acontece por uma razão. Acontece porque hoje o SNS faz mais 40% de cirurgias por doença oncológica do que o que fazia em 2018, e nós temos que trabalhar para recuperar, para aumentar ainda mais a nossa capacidade assistencial, porque estes dois anos, 2022 e 2023, estão naturalmente muito marcados pelas dificuldades na atividade assistencial regular que ocorreram durante o tempo da pandemia. Pequeno fenómeno que ocorreu entre 2018 e 2023, que talvez o Sr. Deputado tenha dado por ela. Olha, o Serviço Nacional de Saúde e os seus profissionais, os portugueses, deram bem por ela. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos passar ao período de intervenções. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Joana Lima, do Grupo Parlamentar do PS. Que saúde, porque vejo que já está de boa saúde e que já regressou ao nosso convívio. Senhor deputado Paulo Marques, pede a palavra para que efeito.
Senhora Vice-Presidente, era para fazer uma interpelação à mesa.
Faça favor.
Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que ouvimos falar neste hemiciclo sobre o processo e sobre o método utilizado para solicitar consultas na Unidade de Saúde de Cuidados Personalizados da Freguesia de Algrema Martins. Ela é incorreta e, para esclarecer a Câmara, vou enviar-lhe um e-mail com informação do ACES que explica como é que as pessoas podem solicitar informação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Fica registado. E agora sim, Sr. Deputada Joana Lima, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. SOS, SNS, um ano depois. Obrigada, Iniciativa Liberal, por nos trazer este tema a debate, que nos dá a oportunidade, com todo gosto, de mostrar aos portugueses o trabalho feito e a evolução do Serviço Nacional de Saúde neste último ano. Vamos então recordar algumas memórias. Há precisamente um ano, a Iniciativa Liberal trouxe a debate o mesmo tema. Em resumo, quais as suas preocupações há um ano e agora? Eu até diria quais as suas obsessões. Privado, privado, privado. Isto é o centro das vossas preocupações. Mas já lá vamos a esse tema. Há um ano, a Iniciativa Liberal reclamava o seguinte, e passo a citar: queremos melhorias operacionais significativas ao nível dos pagamentos em atraso a fornecedores. Vamos então ver a realidade de hoje. redução dos pagamentos em atraso a fornecedores externos face ao período homólogo, menos 154 milhões de euros. Redução da dívida vencida a fornecedores externos.